Agora vamos às locuções femininas. Essa é a segunda e última regra. A crase nas locuções femininas. Bora fechar? Fechando aí o acento das locuções femininas. O que, que são locuções? Locução feminina, só coloque aqui o conceito antes da gente seguir treinando, tá? A locução feminina é uma expressão de base, ou seja, de núcleo, de base feminina. Ou seja, um núcleo vai ser uma palavra feminina. Então, essa segunda regra de crase, ela não deve ser confundida com a primeira. No caso da primeira regra, eu estou falando de um A que se encontra com o outro A. Presta atenção. Nessa segunda regra, não é um A que se encontra com o outro A. O acento das locuções femininas, ele não é o acento de um A que se encontra com outro A. É isso que a gente precisa entender. O acento da locução feminina é o chamado acento diferencial. A gramática chama de acento, escreva aí, diferencial. Por que, que ele é chamado de diferencial? Porque ele indica, coloque assim mesmo, ó, pois indica que ali há uma expressão. Entendeu? Vou repetir. O acento das locuções femininas não é fenômeno fonético. Não foi um a preposição que se encontrou com um artigo. A expressão feminina vem com acento, segundo a gramática, por ser ali, por haver ali a necessidade de se expressar que há uma expressão, que, de se indicar que há uma expressão. Ó, à noite, às vezes, à beça, às 2 horas, à vista, à direita, à vontade. Dri, como assim? Por exemplo, se eu digo assim, ó, vou te dar um exemplo curto. Por exemplo, ó, se você diz, ele estuda à noite. Por que que vem com crase? Por que que essa frase vem com... Por que que o à noite vem com crase? É o artigo que se encontrou com a preposição? É o a preposição do verbo estudar com o noite que aceita artigo? Hein? Nesse caso aí, eu estou falando de preposição mais artigo? Não. Nesse caso aqui, eu usei o acento para mostrar que eu estou diante de uma locução feminina de tempo. Uma locução adverbial de tempo durante a noite. Esse acento, ele é obrigatório, o acento das locuções é obrigatório, por quê? Segundo os gramáticos, porque se ele não existir, em alguns contextos, poderá haver ambiguidade. Nesse contexto mesmo, se eu retirar o acento, o que, que vai parecer se eu retirar o acento? Olha como é que aqui dá para ver com esse exemplo curto, dá para ver que o acento é diferencial. Porque se eu não usar o acento, olha como vai ficar, ó. Vou tirar o acento. Ele estuda à noite. Aí, sem acento, noite vai passar a ser o quê? Objeto direto. Entendeu? Mudam, inclusive, as relações sintáticas. Passa a ser, agora, o verbo estudar. Quem estuda, estuda alguma coisa. Estuda o quê? À noite, astrônomo. Entendeu o que eu estou falando? Então, é por isso que as gramáticas dizem que o acento das locuções femininas é obrigatório. Ok? Pegou? É isso. À noite, às vezes, à beça, às 2 horas. Por exemplo, você diz assim, ó, ele chegou, muita gente pergunta, Dri, antes de 1 hora tem crase? Claro. Ó, ele chegou a 1 hora. Que horas ele chegou ontem? Ele chegou a 1 hora. É com crase? É, porque é uma locução feminina. O núcleo é a palavra hora, feminina. Entendeu? Essa ficha caiu para mim quando eu estudei isso daí. Eu falei, cara, então nem tudo é fenômeno fonético. Não. A primeira regra é a crase do fenômeno fonético. Mas essa segunda regra não é fenômeno fonético. Não é um A que se encontra com outro A. Não é o A preposição quem chega a chegar A, mas o A de hora. Por que que vem com crase? Porque é uma locução feminina. Uma locução feminina de tempo. Adriana, se fosse zero hora, também. Porque o que importa é o núcleo, não é a palavra uma, zero, não é a quantidade de horas. Adriana, e se for zero hora? E o zero aceita a crase? Não tem a ver com zero, tem a ver com hora. É para olhar, por isso que eu gosto disso aqui, ó. A crase das locuções femininas, ela ocorre sempre que for uma expressão de núcleo feminino. Você vai sempre olhar para o núcleo da expressão. Núcleo. Como assim núcleo? À noite. Qual é o núcleo de à noite? Noite. Noite não é uma palavra feminina? É. Às vezes, qual é o núcleo de vezes? De, às vezes, vezes, vezes é palavra feminina. Ó, à procura de é uma locução feminina. Olha o núcleo, procura. À espera de é uma expressão feminina. À moda de, ó, o núcleo, olhe sempre para o núcleo. Dri, e se fosse masculino, não teria? Ó, por exemplo, você diz assim, ó, ele compra. Ele comprou à vista. É com crase. Por quê? Porque é uma expressão de núcleo feminino. Diferentemente seria se eu dissesse assim: ele comprou a prazo. Por quê? Agora é sem crase. Por quê? Porque essa regra só vale se for uma locução feminina. A locução masculina é sem crase. E você entendeu que os gramáticos, por que que os gramáticos dizem que o acento das expressões femininas é obrigatório? Porque em alguns contextos, se retirado, ele pode trazer problema de compreensão, de intelecção. Aqui, por exemplo, imagine, se não tivesse esse acento, para e aparecer o quê? Banco de olhos, ele comprou à vista. Se eu retirar a crase, olha como ficaria. Ele comprou à vista. Oi, quanto que você vende seus olhos aí? Entendeu o que eu tô falando? Você entendeu por que que os gramáticos dizem que as locuções femininas devem ser acentuadas? Entendeu? Existem discussões nisso, tá bom? Que eu não vale a pena trazer porque você está estudando para concurso. Mas eu preciso falar de uma que é o ensino à distância. Ensino à distância é uma exceção, tá? Os alunos me perguntam muito. Ensino à distância deveria vir com crase, mas, segundo os autores, aí em sua maioria, autores que defendem que deve vir, mas em sua maioria sem crase. Eles dizem que não pode ter crase, o que é um contrassenso, deveria vir com crase, porque é uma locução feminina, à distância. O núcleo é uma palavra feminina, distância. Só que eles dizem que, como distância aí não está determinado, aí eles dizem que, não, que só teria crase. Isso aí é uma discussão, mas é só, eu estou colocando porque é uma exceção. Foge à regra, porque a regra é, se a locução tiver uma base feminina, com crase. Ó, à medida que a base é feminina, crase. À proporção que, ó, a base é feminina, crase. Entendeu? Tá bom? Dri, lavar a mão com crase e lavar a mão sem crase. Mesma coisa, quando você diz lavar a mão, esse a mão com crase é uma expressão feminina, ou seja, por meio das mãos. Lavar por meio delas. Quando você tira a crase, agora a mão passa a ser o que está sendo lavado. Por isso que é importante que haja crase nas locuções femininas. As locuções femininas são com crase, tá bom? Crase. O núcleo é palavra feminina. Por isso que o desespero qual é? O desespero é você, olhe para mim, olhe para mim. Agora que você sabe isso, agora você tem que ser um farejador de locuções femininas. Tem que ser um farejador. Tipo, frase 13, sentiu-se à vontade. Seja um farejador de locução feminina. À vontade. Isso aqui é uma locução adverbial. Como? De modo. Você tem que ser um farejador de locução. Senão você não vai conseguir matar essas questões. Sentiu-se à vontade? É com crase. Por quê? Porque é uma locução feminina. A vontade é uma expressão de base feminina. A partir de amanhã, a partir de. Dri, isso aqui também é uma locução. É, mas a base é feminina, gente, tem que ter base feminina. Partir é verbo. Partir é verbo, então não, é sem crase. Não é toda, presta atenção, para não também decorar um negócio nada a ver. Não é toda locução que vai ter crase, é só se o núcleo for uma palavra feminina. Partir é verbo, verbo não tem. Tá bom? Ó. Frase número 15. A semelhança do que ocorre em outros países. A semelhança de. Isso aqui é uma expressão, a semelhança de. Ou seja, de maneira semelhante a. Isso aqui é uma expressão. E o núcleo é uma palavra feminina. A semelhança do que ocorre em outros países. Então, há aqui uma expressão comparativa e o núcleo dessa expressão é uma palavra feminina. Então, é concrase. Você está entendendo por que que essa é a segunda regra? Essa é a segunda regra porque agora essa regra é bem diferente da primeira. Não é uma preposição que se encontra com um artigo. É porque você está diante de uma expressão de núcleo feminino. É por isso que você usou a crase. 16, ó... Os voluntários necessários serão escolhidos a critério das instituições. A critério de, a critério de, ó, a critério de. O núcleo é uma palavra masculina. Aí não vai usar. Repito, não é qualquer. É como a prazo. A prazo eu não uso, porque é masculino. A critério de também não vou usar, porque é masculino. Critério é masculino, por isso é sem crase. Às vésperas do início do inverno, reforçou-se a importância da vacinação. Às vésperas. Isso não é uma expressão, às vésperas do início do inverno? Então, eu tenho aqui uma locução cujo núcleo é uma palavra feminina. Vésperas. Então, é com crase. Às vésperas de. É uma locução feminina. E esse raciocínio, então, para fechar, ó, fechamos a segunda e última regra. Esse raciocínio serve, ó, o mesmo raciocínio que você vai ver agora, diz respeito à crase e culinária. Então, para fechar essa teoria, eu quero que você faça aí um quadro. Presta atenção, não estou brincando, não. Eu quero que você faça um quadro de três colunas. Confia em mim. Um quadro de três colunas que diz respeito a. Com crase é mais gostoso? Não tem um negócio desse? Por exemplo, lá no Rio. Lá no Rio é bom demais. Você vai para aqueles botecos. Se o boteco for bom, ele vai colocar crase em tudo. Se o boteco não for bom, entendeu? O cara acha que. Isso é muito carioca. O cara acha que se ele colocar crase, ele vai adquirir respeitabilidade, mesmo que não haja. Aí ele vai lá e coloca crase no frango a passarinho. Então, ó, crase culinária, crase culinária. Adriana, e com os nomes de pratos, hein? Com os nomes de pratos, você vai seguir a mesma lógica. Se o nome do prato tiver núcleo, presta atenção, é só isso que você tem que saber. Que na real, não é nada diferente do que eu falei, eu acabei de falar. Você vai olhar pro núcleo. Se for uma expressão de base feminina, você vai usar. Se for uma expressão masculina, você não vai usar. Só que às vezes a expressão feminina pode estar implícita, aí você vai usar. Então, são três situações. Vou repetir. Com culinária, são três situações. A primeira situação, então anote aí, ó. A primeira situação é aquela em que o nome, eu vou escrever mesmo, eu vou escrever, porque é para você não esquecer. Ó, o nome, ó, o núcleo, melhor assim, o núcleo da expressão é palavra feminina. Se o núcleo da expressão é palavra feminina, aí a crase será obrigatória. Por exemplo, ó, arroz à grega. Vai me dar fome esse negócio. Arroz à grega. Vou colocar aqui alguns núcleos femininos. Ó, tutu à mineira. Oh, meu Deus, amo demais. Tutu A mineira. Arroz à grega, tutu à mineira, churrasco à gaúcha. Pronto. Deixa eu dar três exemplos. Então, arroz à grega, tutu à mineira e churrasco à gaúcha, tudo com crase. Por quê? Porque são expressões femininas. A grega, é só olhar para o núcleo. Acabei de te ensinar, o núcleo não é grega? Grega não é a palavra feminina? Se o núcleo da expressão é a palavra feminina, a gente está falando da segunda regra de crase. Qual é a segunda regra de crase? São acentuadas as expressões femininas. A expressão que dá nome ao prato, o núcleo dela é uma palavra feminina. Aí, claro que você vai usar. Por que que a grega tem crase? Porque é uma expressão feminina, grega. Por que que a mineira tem crase? Porque mineira é uma palavra feminina, a mineira. Por que churrasco é gaúcha? A gaúcha é uma expressão feminina. Por isso tem crase, entendeu? Agora, se o núcleo, ó, segunda situação. Segunda situação é o núcleo da expressão, ó, o núcleo da expressão, não, melhor, ó, a expressão a moda de implícita antes do núcleo. Quando há a expressão a moda de implícita antes do núcleo, aí, claro que a crase vai ser obrigatória também. Por que que a crase vai ser obrigatória? Porque eu tenho a expressão a moda de implícita antes do núcleo. Por exemplo, quando você diz assim, ó, bacalhau, deixa eu só colocar mais para cá, ó, bacalhau a Gomes de Sá. É o mesmo raciocínio de filé a Oswaldo Aranha. Lembra? Então, ó, me lembrei desses dois aqui. Tá vendo que ó, o nome do prato não é a Gomes de Sá, o nome do prato não é Oswaldo Aranha? Eles são masculinos. Gomes é palavra masculina. Ó, vou até escrever aqui, ó. Gomes é o Gomes. Oswaldo é o Oswaldo, é masculino. Mas, Adriana, então por que que eu usei crase? Porque a expressão a moda de implícita antes do núcleo. Ou seja, a moda de Gomes. A moda de Oswaldo. Entendeu? E é por isso que eu vou usar, apesar de eles serem nomes no masculino, existe aí a expressão a moda de implícita. Por isso que eu vou usar, entendeu? Se houver a expressão a moda de implícita antes do núcleo, crase obrigatória, tá bom? Agora, quando é que eu não uso? Quando é que a crase é proibida? Quando o núcleo da expressão, ó, se o núcleo da expressão é masculino, é palavra masculina e não há a moda de implícita, a expressão a moda de não está implícita, aí a crase vai ser proibida. Por quê? Porque eu não vou poder usar. Porque não há expressão, a moda de implícita e o núcleo é masculino. Isso acontece com o bife a cavalo. Digamos, ai, Adriana, eu tô com uma vontade louca de colocar a crase no bife a cavalo. A cavalo é a expressão masculina? Por exemplo, arroz à grega é. A grega é feminino. Cavalo é feminino? Não, é masculino. Aí lá no Rio, o cara, só pra. Ele fala, beleza, então não posso, então vou colocar bife a cavala. Aí o cara vai lá e escreve a cavala, a passarinha, que é pra poder valorizar o prato, entendeu? Sem crase ele não fica. Porque assim, pra você justificar a crase aqui, você teria que colocar uma palavra feminina, como é, por exemplo, em a grega, mineira, gaúcha, aí beleza. Mas bife a cavalo é masculino. Tá, Adriana, mas eu não posso dizer que existe a moda de implícita? Não, porque cavalo não lançou. Moda. O cavalo lançou. Gomes de Sá lançou moda. Foi uma pessoa que foi lá e deu nome ao prato. Oswaldo Aranha também. Agora, o cavalo não lançou moda. Então, a crase é proibida. Mesma coisa com frango a passarinho. Entendeu? A não ser que você mude o nome do prato e passe a chamar de passarinha para justificar o acento. De outra maneira, não vai poder, porque o núcleo é masculino e não existe a palavra moda de implícita. Entendeu? Fechamos. Fechamos aí. Por isso que eu não posso. Não posso, tá? Não posso. Isso aí. Coisa linda. Pegou? O que é barril? Como assim? Isso. Dri, cheguei a casa. Tem crase? Só se tiver determinante. Dri, então aquela história de cheguei a casa é com ou sem crase? Sim, porque casa, quando não tem determinante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho em crase facultativa. Quando casa não tem determinante, não vem com artigo. É só você usar voltei de casa. Você usa artigo antes de casa? Não. Então você não vai usar crase. Tá bom? Mas não tem a ver com isso não, tá? Fechamos. Então, acabei de falar de crase e comidas. Então, vamos lá. 9. Posso ir, gente? Posso ir? Vamos. Dri, ó, galera, então eu vou voltar a resolver as questões. Dri, me explique de novo a frase 15. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. A frase 15. Aqui é uma expressão, a semelhança. À semelhança do que ocorre em outros países, o Brasil ainda não tem infraestrutura para testes em larga escala. Repare que a semelhança do que ocorre é uma expressão, a semelhança de, é uma expressão comparativa. Isso aqui é uma locução feminina. Locuções, por isso que eu te disse que o desafio, olhe para mim. Você que está assistindo essa aula, em algumas frases você vai ter alguma dificuldade? Vai, porque você não está ainda reconhecendo expressões, locuções, você tem que reconhecer. Ó, a semelhança de é uma locução feminina, comparativa, adverbial comparativa. A semelhança do que ocorre. Há aqui uma comparação comparativa. É só colocar a frase na ordem direta que você vai ver isso. Coloque na ordem direta, ó. O Brasil ainda não tem infraestrutura para testes em larga escala. À semelhança do que ocorre em outros países. Então, esse à semelhança do que ocorre, isso é uma expressão comparativa. Por que que vem com crase? Porque o núcleo, isso aqui é uma expressão. Por isso que eu disse, tem que ser farejador de expressão. Isso aqui é uma expressão. Se é expressão, e se o núcleo é feminino, é com crase. Na 16, a critério de é uma expressão, mas o núcleo é masculino, é sem crase. Entendeu? Vambora então. Agora eu quero você comigo para fechar da questão 9 até a questão 11. Vamos, galera, vamos. Questão 9. A frase elaborada com base no texto apresenta o sinal indicativo de crase corretamente empregado em. A banca quer aquela que esteja correta. Continuando, ó, treinando, vem. Letra A. Mas, Rodolfo, e quanto a uma colocação em sua empresa? Tá certa essa crase? Não. Por quê? Por causa do uma. Uma é artigo indefinido. Artigo indefinido, aceita a crase? Não. Esse a é o quê? É só preposição. Bora. Letra B. Mas, Rodolfo, você não vai dar a mim uma oportunidade com ou sem crase? Sem. Por quê? Porque esse mim é pronome pessoal que não vai aceitar artigo. Então, esse a é só preposição. A gente continua resolvendo questões aqui, tá? Letra C. Estou à espera de um emprego. É com crase ou sem crase? Isso não é uma locução feminina? À espera de. Entendeu? Entendeu que isso aqui é uma locução feminina? À espera de. Isso aqui é uma expressão, locução. A gente chama de locução prepositiva, porque termina em preposição. É uma locução feminina. É uma expressão de núcleo feminino, à espera de. Entendeu? Então, se o núcleo é feminino, a banca quer aquela que esteja correta. Resposta, letra C. D. Mas, Rodolfo, graças a seu apoio, tá certo isso daqui? Graças a seu apoio? Não, né? Apoio é masculino, masculino, substantivo no masculino, não aceita artigo no feminino. Então, esse a é só preposição. Letra E. Eu me dedicarei a trabalhar. Trabalhar é verbo. Verbo aceitar crase? Não, crase proibida. Esse A é o quê? Toda vez que não aceitar, só não esqueça. Só não esqueça de colocar para mim o que que é esse A. Esse A é preposição. Tá bom? Então, todas aí estavam erradas. A Vunesp queria aquela correta. A resposta é letra C. Por que que na letra C a crase, o acento indicativo de crase estava correto? Repare que foi a segunda regra. É uma locução feminina, não é um fenômeno, não é um A que se encontrou com outro A. Não é um A preposição mais artigo. É o acento da expressão feminina à espera de. É só isso que eu quero que você perceba. Isso aqui é a segunda regra. Resposta, letra C. Questão 10, mais uma de Vunesp. A banca diz aqui: assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto. A banca quer aquela que esteja correta, que preencha as lacunas do texto. Vem. Conquistas da tecnologia estendem-se a toda a humanidade. Então vamos lá. Estendem-se a. O que se estende? Se estende a. Se estende a. Preposição. Esse toda, toda é pronome indefinido. É igual a toda, qualquer. Ó, troque por qualquer. Qualquer humanidade. Se é pronome indefinido não aceita artigo. Como é que eu ia colocar um artigo aqui? A toda. Não, não dá. Esse A que vai aparecer aqui é só preposição. Então, se é só preposição, ou é letra A ou é letra B. Tá bom? Então, esse A, vou preencher aqui, é só preposição. Aí ele diz, ó, que se beneficia delas sem se dar conta do quanto foi investido a fim de. A fim de é uma expressão. É uma expressão a fim de, só que o núcleo é uma palavra masculina. Masculina não leva. Então, esse A é só preposição, é uma locução, só que é uma locução masculina, sem crase. Matamos. Resposta, letra B. Só pode ser a B. Ó, a fim de disponibilizá-la à população. Quem disponibiliza, disponibiliza a. Mas o a de população, aí sim, fenômeno fonético. A preposição mais artigo, a acento. Resposta, letra B. Você entendeu? Agora, há bancas que vão além. Por isso que eu não posso te dar uma aula rasa. Por exemplo, FGV. FGV não é só para ficar preenchendo lacuna. Olha a diferença da questão. Olha a questão 11. A banca traz um trecho e ela diz, ó, o acento grave indicativo da crase empregado nesse segmento é devido ao mesmo fator. Então, quando a banca fala é devido ao mesmo fator, você acabou de aprender comigo, só existem duas regras de crase. Ou a crase vem pelo fenômeno fonético ou pela locução feminina. A banca quer que você explique, que você explique o fator. Então, qual é o fator? Por que que a crase aconteceu aqui? Leia comigo, ó. Ele não precisa nem ler tudo. Ele diz aqui, ó. Colocarão à disposição dos usuários. Repare, esse A aqui com acento não é um fenômeno fonético. Não é quem coloca A, mas o A de disposição. Não é um A que se encontra com outro A. Eu tenho aqui uma locução feminina. O núcleo é uma palavra feminina, disposição. E essa locução, ela termina com preposição, à disposição de. Quando a locução termina com preposição, a gente diz que é uma locução prepositiva. A gente já estudou isso aqui. Existe a locução prepositiva. O que que é a locução prepositiva? Ela termina com preposição, à espera de, à disposição de. Pronto, agora que você já sabe por que que vem com crase, a FGV quer que você marque o mesmo fator. A letra A. À noite. Por que que à noite tem crase? É uma locução feminina, mas é uma locução feminina adverbial de tempo. Eu não quero, eu quero uma locução prepositiva, eu quero uma expressão igual a essa. Não é a letra A. Letra B, pagar à vista é coisa rara. De novo, ó, pagar à vista também é uma locução feminina. É uma expressão de núcleo feminino. Só que não é uma expressão feminina no mesmo fator. Ó, FGV é banca de enunciado, ela quer o mesmo fator. Isso aqui é uma locução feminina adverbial. Isso aqui é um adverbial de modo. Como você vai pagar? Ó, a primeira é tempo. A segunda é modo. Tô colocando aí a classificação toda para você anotar também. A letra C, por que que vem a crase? Volte ao enunciado, a banca aqui é o mesmo fator. É o mesmo fator? Não. Aqui quem entrega alguma coisa a alguém. Esse A aqui nem é locução, é fenômeno fonético, é FF, fenômeno fonético. É o A, preposição do verbo entregar, que se encontrou com o artigo. Nem locução é. A letra C está totalmente fora, porque as outras pelo menos traziam locuções. Só que eu queria uma locução do mesmo estilo dessa. Letra D, saiu à procura da namorada. À procura da namorada, entendeu? Ó, isso aqui parece prova de raciocínio lógico. Ó, eu tenho uma estrutura, eu quero a mesma estrutura. Trata-se de uma locução, mesmo modelo. Trata-se de uma locução feminina prepositiva. Porque ela termina com preposição. Igualzinha essa daqui. Resposta, letra D. Não houve fusão fonética, tá bom, gente? É, isso aí. Na letra C houve, isso aí. Fenômeno fonético, isso aí. Perfeito. Demais a letra D, né? E a letra E? A proporção que. Ó, e a letra E, por que que vem com crase? Por que vem com crase a letra E? Ficava contente a proporção que superava os obstáculos. Ficava contente a proporção que superava. A proporção que. A proporção que é também uma locução, Dri. Por que que não foi a letra E? É uma locução. Só que essa locução termina com conjunção. Ela termina com conjunção, entendeu? Se ela termina com conjunção, ela é uma locução feminina conjuntiva. É uma locução conjuntiva. Entendeu? E eu queria uma prepositiva. Quando a locução termina com conjunção, ela é locução conjuntiva. Quando a locução termina com preposição, ela é locução prepositiva. Entendeu? Resposta, resposta, letra D. Fechamos, fechamos aí, fechamos a questão, tá? Adriana, entendi. Então, essa foi a nossa segunda regra. É a regra das locuções femininas. A crase ocorre pelas locuções femininas. Olhe para mim. Lembrando que você está na transmissão do português extensivo, que é aquele curso de teoria, com questões para ilustrar a teoria. Nesse curso, a gente vê a teoria para todas as bancas. Para todas as bancas. Então, é por isso que a gente está entendendo o estilo até das bancas. Você viu o jeito da VUNESP perguntar? Muito mais fácil. Você viu o jeito da FGV? Cara, a banca quer que você explique. E quando a banca pedir que você explique a regra, você vai lembrar que só existem duas regras. Vamos fechar? Eu vou fechar aqui, mas eu quero voltar para o teu resumo, para preencher o seu resumo. Volte para o seu resumo comigo e vamos finalizar, porque olha, depois disso, próxima aula, a gente fecha esse material. Então vem comigo, ó. Cadê o resumo? Venha para o resumo, só para a gente aproveitar esse tempo aí e completar. Ó, vem. Deixa eu só voltar o resumo. Vamos, para eu ficar tranquila e a gente não perder o resumo de vista. E aí na próxima aula a gente completa o resumo com crase facultativa, paralelismo e o que que vai faltar? Crase facultativa. Paralelismo, é. Só isso. Eu já até falei de paralelismo, mas eu vou colocar o paralelismo. Presta atenção. Hoje a gente já falou um pouco de paralelismo, mas eu ainda não demonstrei isso nas questões. Você vai resolver questões comigo do CESP que tratam de paralelismo. A gente não fez. A gente só comentou de crase no paralelismo hoje porque a gente viu aquele caso do dia a dia, lembra? Mas eu ainda não te mostrei isso nas questões. Todo assunto aí vai ter que ter questões. Isso vai ficar no final do material, tá lá no final. Volte comigo para o seu resumo. A gente está preenchendo o resumo. Então, fechamos a primeira regra, fechamos crase no plural e agora vamos com a segunda regra de crase. Lembrando que quando a gente começou a aula, eu disse que só existem duas regras de crase. E aí você vai preencher comigo a segunda regra de crase. Segunda regra de crase: locução feminina. É a crase na locução feminina. Veja se agora você entendeu. A crase na locução feminina é aquela do acento diferencial. Ela existe para demonstrar que ali há uma locução feminina. Se não houvesse a crase na locução feminina, muitas frases ficariam ambíguas. Comprei à vista. Se eu não colocar a crase, vai parecer que é banco de olhos. Estudo à noite. Se eu não colocar crase, entendeu? Então, a crase na locução feminina é o acento diferencial. Ela existe para demonstrar que ali há uma locução feminina. Estudo à noite, locução feminina. Pode vir na locução feminina adverbial. Por exemplo, estudo às 2 horas. Por que que 2 horas tem crase, Dri? Porque é uma locução feminina. Ó. O núcleo é uma palavra feminina. Sempre olhando o núcleo. Ó. Às 2 horas, locução feminina. Comprei à vista. Chega, porque resumo não pode ter muito exemplo, não. Comprei à vista. Comprei à vista. É com crase. Por quê? Locução feminina. Ó, essa aqui é adverbial. Essa aqui também é adverbial. Pode ser prepositiva. Você viu na questão da FGV, por exemplo, estou à espera de você. Por que que estou à espera de você tem crase? Por que que estou à espera de você tem crase? Por quê? Porque eu tenho que ser farejador de locução, Dri. Eu entendi. Por que que você disse que eu tenho que ser farejador? Agora eu estou entendendo. Porque eu tenho que olhar, eu tenho que estar ligado que isso aqui é uma expressão. Estou à espera de você. Isso aqui é uma expressão. À espera de. É uma locução prepositiva. É uma expressão. À espera de. Qual foi a da FGV que ela colocou? Já até esqueci. Ah, sei lá. Era à espera de? Enfim, quando a locução termina com preposição, é locução prepositiva. Então, o núcleo, Adri, por que que tem crase? Porque o núcleo é uma palavra feminina, espera. Então, isso aqui é uma locução feminina prepositiva. Isso, à espera de um milagre, né? Tá bom? Pegou? Beijo, amo vocês. Tchau. Agora eu vou desligar. Tchau.